Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, aqui com vocês, das 18 às 19 horas, das 6 às 7 horas da noite. Estamos ao vivo na central de podcasts mais famosa e com a programação mais diversificada aqui do Brasil, certo? Você acompanha o programa todas as semanas, já sabe, pelo site www.central3.com.br, o 3 em numeral ali, né? Para você não ter erro, e lá você confere não só o programa ao vivo, como todos os programas que a gente já fez no Vai Dar Pé na Rua, aqui dentro da Central 3. É só assinar o nosso feed de podcasts, além, é claro, de toda a programação, muita qualidade aqui na Rádio Central 3. Máximo respeito, mais uma quarta-feira, hoje dia 2 de agosto, o dia em que mais um presidente poderia ser denunciado aí dentro da Câmara, mas parece que não vai acontecer, né? Aliás, a campanha financeira foi bastante grande aí do presidente Michel Temer para que a denúncia não fosse aceita na Câmara. A votação ainda está rolando, a gente não poderia deixar de falar, e você acompanha aí mais para o final do dia, a gente vai ter uma resolução, mas ao que tudo indica, o Temer continua. Certo, Carol? Muito boa noite!
Certo, certo não, né? Errado.
Errado,
mas,
exatamente.
Muita boa noite a todos, ouvintes presentes na mesa. Eu vou então começar dando uma boa notícia, já que a gente começou com uma nada boa.
Uhum.
Eu vou falar hoje sobre, agora, né? Sobre a mostra empoderada, a primeira mostra empoderada das mulheres negras no audiovisual. Que tá acontecendo a partir de hoje, começa hoje. Ela faz parte do primeiro Encontro Nacional Empoderadas, que é um encontro que está trazendo debates sobre as mulheres negras no audiovisual, sobre a produção no audiovisual. E então essa mostra, que está começando hoje, reúne produções brasileiras nas quais pelo menos uma função técnica ou de atuação conta com a presença de uma mulher negra. Tendo em vista a hostilidade às profissionais negras nas mídias ou nas grandes produtoras, nas médias ou grandes produtoras e emissoras do país, segundo uma das curadoras dessa mostra, que é a Renata Martins, também diretora do Encontro Nacional. Então, a notícia é essa, é sobre essa mostra que está rolando em São Paulo, começa hoje, vai até o dia 8 de agosto. São 31 filmes, você pode conferir mais no Facebook das Empoderadas, então é o Facebook.com/Programa Empoderadas, e também você pode conferir no site www.pretasdramas.wixsite.com/pretasdramas e também no site www.mulhernocinema.com. A mostra é gratuita e nesses primeiros dias, do dia 2 ao 5, acontece na Aparelha Luzia, na Rua APA 78, no centro de São Paulo. E no dia 8 de agosto é às 8h30 no Cine Sesc, na Augusta, número 2075. Todos os dias contam também com debates, haverá também debates. Nos primeiros dias na Aparelha, o debate é depois, e no Cine Sesc também. Então,
yes.
É isso. Fica aí a dica da Mostra das Empoderadas. As Empoderadas já fazem um trabalho aí de cerca de 2 anos, reunindo relatos, então fica a dica aí.
Yes, máximo respeito aí, Carolina Piai, com a gente aqui no programa Mostra Empoderadas, então você confere, começa hoje lá no Aparelha Luzia, a partir das 8 horas, certo? É isso aí, a gente segue,
né?
A partir das 8h30, né? É isso mesmo, a gente segue o nosso giro de notícias aqui. Antes de passar para o nosso inigualável Pai Vito, eu vou com mais duas notícias que remetem ao tema que a gente vai debater hoje, que será a prisão e o caso do Rafael Braga aí. Todo mundo já está sabendo e a gente tem comentado frequentemente no Vai Dar Pé na Rua. A gente vai receber a Adriana Vasconcelos, que é professora da Rede Municipal de São Paulo e também ativista do Movimento Negro. Foi candidata a vereadora pelo PSOL nas últimas eleições e daqui a pouquinho está chegando nos estúdios aqui para debater com a gente o caso Rafael Braga e a guerra às drogas no Brasil, certo? Duas notícias, então, do Alma Preta. Máximo respeito coletivo Alma Preta aí, mídia negra em atividade no Brasil. É, o primeiro é sobre um encontro que vai acontecer em Perus, da Rede de Proteção e Assistência contra o Genocídio. É, vai acontecer agora, nesse sábado, no dia 5 de agosto, e vão ser no espaço Centro Cultural e Político Quilombaque, das 10 às 16 horas, para pensar, junto com os movimentos sociais ali da região da Zona Norte, as estratégias e as formas de combater a violência do Estado contra a população negra, né? É, a iniciativa desses encontros surgiu depois do primeiro seminário internacional Juventudes e Vulnerabilidades, Homicídio, Encarceramento e Preconceito, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de maio, ali no Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Depois que eles fizeram essa série de diálogos e debates, ficou decidido ir para as periferias de São Paulo e organizar uma série de eventos e novos diálogos. Então agora, esse sábado, dia 5 de agosto, no espaço Quilombaque, na região de Perus, acontece esse primeiro diálogo, e o segundo no dia 19 de agosto, no Campo Limpo, das 2 às 19 horas também. Certo? Outra notícia aqui do Alma Preta, que está bombando aqui nas mídias alternativas, é que a Frente Alternativa Preta, né, a FAP, ela está organizando um mapeamento de iniciativas negras, uma proposta muito legal aí da frente, de juntar vários coletivos e várias iniciativas, movimentos sociais, movimentos de cultura, que tenham a população negra ali como seus protagonistas, para fazer esse mapeamento e conseguir unificar a luta do movimento negro aí. Eles inclusive dizem, a Beatriz Lourenço, que é integrante da FAP, fala aqui na matéria do Alma Preta que é de extrema importância, porque possibilita ao movimento negro brasileiro uma atuação ainda mais organizada. Então a gente manda aí o máximo respeito, e um salve para a Frente Alternativa Preta, que está organizando esse cadastramento. Todo mundo que tem uma iniciativa aí negra, é só fazer o cadastramento ali no formulário do Google. Você encontra todas as informações no site almapreta.com. Certo, Pai Vito? Muito boa noite!
E estava até triste aqui, que eu estava em silêncio ainda.
E aí, veio
desculpa
até
aos
rouco,
ouvintes,
né?
Vim até pigarreando. Mas é isso, uma boíssima noite aí aos nossos ouvintes, certo? Máximo respeito. Agradecer mais uma vez a Central 3 pelo espaço. Grandíssimo Leandro e a mim, o palmeirense preferido desse programa. E esse. E lembrar que a gente teve o programa ali na segunda-feira. Quem quiser ver ali o live, tá inteiro ali no Facebook da revista Vai Dar Pé. É só procurar. Tá dividido em dois, certo? Recebemos a grandíssima Lumanzin. Então, pra quem quiser saber mais e tal, é só procurar por ali. Eu vou começar meus informes aqui falando sobre o Apoia-se, né? O plano de crowdfunding do Grow Room. Para quem não conhece, o Grow Room é um portal que existe desde 2002 e trabalha na informação dos cultivadores de cannabis, certo? É um fórum de discussão que quem entrar lá vai ver a quantidade de informação que tem muita gente ali, e eles também tiveram assim, um papel-chave na construção da Marcha da Maconha aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, pegando que são duas cidades muito importantes do Brasil, né? São cidades que acabam formando opinião, acabam colocando tendência, são caras que são muito importantes para a Marcha da Maconha num plano nacional, né? E o Grow Room está agora com um plano de financiamento, apoia.se/growroom. É só vocês colocarem aí e dá para apoiar ali, sei lá, começa com R$ 4,00, vai até, peraí, R$ 4,00, R$ 10,00, R$ 420,00, é lógico.
É lógico.
Então é isso, rapaziada. Máximo respeito, Grow Room. Aproveitar para mandar um salve pro William, certo? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele para uma matéria na revista Vai Dar Pé que eu fiz alguns anos atrás. Quem tiver curiosidade para saber como é que foi o processo aí de construção da Marcha da Maconha e também de legalização da Marcha da Maconha, que foi uma marcha, foi um protesto que teve que ser legalizado, é só procurar ali, legalização da Marcha da Maconha, no site da revista Vai Dar Pé. E já vou puxar a sardinha pro meu lado também, mano, Chase. Eu tenho uma entrevista aí na terça-feira no blog da Pilaco Vaps, medium.com/pilaco-vaps, com o Dartil Xavier, psiquiatra, falando sobre a questão da dependência, né? Que ele trata a dependência há 28 anos, falando sobre a questão do fumo, dependência de outras substâncias psicotrópicas, certo? Então, tá tudo ali. Eu vou só dar uma aspas dele que eu acho chave aqui pra gente, que ele fala: como pesquisador, eu não tenho acesso a cocaína e maconha, mas se eu quiser usar, é só pegar o celular e em 15 minutos chega alguém na minha porta. A discussão foi longa, né? É uma matéria comprida aqui, mas máximo respeito, tá lá, quem tiver interesse, é isso aí. E pra fechar esse nosso primeiro bloco, a gente vai de música, né, velho?
Pra gente... Depois dessa sardinha puxada, vai que vai, Pai Vitor.
Vai que vai. E aí eu vou trazer uma cypher que saiu no dia 25 de julho, certo? Terça-feira passada, chamado Rimas Gerais, que é o nome de um projeto com a produção audiovisual assinada por Rodrigo Noronha e instrumental por Mihal. A música é lançada pelo estúdio REC 16 e é uma iniciativa de fortalecer os rappers de Minas, né? Acho que a gente pega o Djonga aí como um grande nome que tá aí na cena. Minas Gerais. E tem a Clarinha Lima também, mas tem uma cena muito grande que foi construída, né? E aí nesse cypher tá o FBC, que é um nome de muito respeito nas batalhas de rima de Minas Gerais. Ele é do DV Tribo, que é o grupo do Djonga e da Clara Lima, junto com o Hot, com o Oreia e o Coyote, que é o beatmaker. E do lado dele tá o El, o Mini e o Chris MC. Então é tudo gente da cena e tal. E é isso, achei que a música ficou muito da hora. E é a primeira edição, né? Vão ter outras ainda. A segunda edição está em fase de pós-produção e vai contar só com Minas. Então são as Minas de Minas Gerais.
Ah, tá. Por isso tinha causado a confusão aqui na minha cabeça quando você falou.
Então é isso, vamos de som, porque na volta tem muita história pra gente conversar aqui e continuem sintonizados na Central 3.
Me joguei no ano sabático, duas vezes mais enigmático e sarcástico. Flow de domingo eu sou fantástico, eu não sei função, mas nos compassos sou matemático. É 16 no pente pra qualquer beat. Larguei no trap, com esses pela que só fala, botar no repeat. Quem não é visto não é lembrado, e trampa no mocado, quem não é visto não é lombrado. Feio, vi que rimas são produtos caros, e ainda tem quem nos subestime. Meus produtos são milionários, chefe, me chame de Lamborghini. Vrum, vrum, patiei, passei, nem me viu, mas seus mano viu, mas sua mina viu. Tá em choque, tio, então para. Respira, analisa, entrou na toca do lobo, mano, cuidado onde pisa. Tentei, tropei mais um, aqui jazem frustrado, MC comum. Em tempo de guerra não se limpam armas, suas rimas é 22, eu sou balado, um dum, tipo marecha. Faço minhas roupas, faço minhas letras, beat é do Mihal, moleque é brabo e nós aceita. Nós é aceita, nós é a treta, nós é o sangue e o suor, tudo na ponta da caneta.
De chave o dicionário, e fiz uns rap bem bolado. Chaba no beat, chapa que é hit no topo com chapa do lado. Não preciso ser adulado, odeio papo ondulado. Papo reto quando eu entro em campo, o adversário joga recuado. Me sinto um designer de flows, aplico conceito nas linhas. Arquitetam a queda em suas próprias rimas, difamam com medo das minhas. Bem-vindo à terra do ouro, niga. Ouro, niga, muito ouro, niga. Não aceito desaforo, liga. Rock Nation, BH, sou o novo, diga. Das antigas ouvia matéria-prima, hoje tenho um rap com ele. Hoje falo de carros nas minhas rimas, então a meta é pilotar um Mercedes. Muita ambição e disciplina, pra sempre ser o melhor no que eu faço. Minha arte vai fuder com o game todo, depois disso vão me chamar de Picasso.
Som de bandido é o da registradora contando as notas. Dono das pontas, Deus vivo, acenda uma vela da FB Cristo. Ciclone, seta suprema, é seu Temer, Temer, o Baforo, o Tralha dourada de memes. Me chame de um computador de tênis, camisa de time, jogadores. Artilheiros do Brasa, e eles são saudar e aga. Melhor nem voltar pra casa. Camisa 10, matadores, molecada glocada. Nossas rimas estão entre as 10 melhores, as suas estão 10 qualificadas. E eles querem um bom lugar, eu quero o lugar dos boy. Botei pra funcionar, meu canelar. Sua mina me segue igual a novela, vocês vão ter que me engolir tipo a Pamela. MC Funk, bem, comunidade, ré, estouro na favela. E eles são MCs pipoca, porque estouram na panela. Gastando mais papel que esses beisola, caneta entre as pernas, euro, dólar. Craque no seu pack, bem mistura. Tu não fica o dia sem fissura. FB sem sensação, FB sensacional. Um aviso pro rival, coletinho para fã. FB sem sensação, FB sensacional. Um aviso pro rival, coletinho para fã.
Quanto tempo faz, quanto tempo tem, quanto tempo tem, eu não sei também. Menos horas tão só minha oração, sem murmuração, tô mais tranquilão. Madrugada, noitada, cevada, minha mesa cercada dos meus camaradas, que pra mim são tudo, mesmo tendo nada. Sou 10 da pelada, cela da pelada, chuva de Mac, chef, chama de Mac, é trefe. Ganho usando blefe, roubei, cês nem me viram lá. Ganhei sem precisar jogar, chamo o casal pra cá no jogo singular. E eles me enxergam passos à frente, eles querem bater de frente. Bate continência pra gente, a nova potência ascendente. Chama que na cama ela me achava quente. Roubei de novo, não viu novamente. Brinquei de roubar na sua frente, 3 pontos pra gente. Yeah. É 3 pontos pra gente. Yeah. Original G. Yeah.
Yes! Estamos de volta aqui, Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui na Rádio Central 3, das 6 às 7 horas da noite. Aí você acabou de escutar o lançamento do nosso grande DJ Pai Vito na semana, no momento em que a gente recebe a presença aqui também, primeiramente do grande Gil Reis. Salve, salve, Gil!
Opa! Salve, salve, mano! Cheia, abriram os microfones, voz de radialista, tô aprendendo com você. É nóis, uma boa noite aí, boa noite aos companheiros de mesa, Carol, Leandrão, Pai e Adriana aqui que chegou conosco agora. É, tivemos alguns imprevistos, né, Adriana, de trânsito, essa cidade é maluca. Mas é isso, estamos aqui prontos para começar.
É isso aí, a nossa convidada então agora nos estúdios, Adriana Vasconcelos, que é professora da rede municipal, ativista do movimento negro e também foi candidata a vereadora nas últimas eleições pelo PSOL. Salve, salve, Adriana, seu primeiro boa noite aqui, tu vai dar pé na rua.
Olá, boa noite a todos. Não tenho voz de locutora igual o Gil, mas vou dar conta, vamos lá. Espero que agrade a voz e vamos em frente.
Ele também não tem, ele só engana aqui, só deu uma enganada aqui. Agora, sabe quem tem voz de locutor, e aliás, uma voz de ancião também,
é
o nosso primeiro e único, o grande Mano Próximo, que hoje, pra vocês que estão vendo aqui o Vai Dar Pé na Rua, temos uma surpresa de que ele estará ao vivo aqui, esse homem milenar que viveu todas as histórias do mundo, agora ao vivo aqui pra fazer a coluna com a gente. Eu peço que chegue com a gente.
Muito bem-vindo. Olá.
Ele deixou o Coliseu de ver uma luta de gladiadores para comparecer hoje ao Vai Dar Pé na Rua, então vocês todos prestem muita atenção no que ele tem para falar.
Olha esse microfone, gente, que coisa.
É, mano, Pro, você não tá acostumado, né? Que coisa muito, tão
muito,
chique.
Muita assim. Alegria, muita felicidade, muita empolgação de estar aqui hoje. Vamos começar isso aí. Eu tô sem fone, eu não sei o que tá acontecendo.
E não tem nada nesse grande, mundo que eu não saiba demais.
Mano Próximo ao vivo hoje aqui na Central 3. E aí, galera, como é que tá? Tudo bem?
Suavidade, opa, melhor agora, Próximo.
Gente, eu como sempre trazendo aí as coisas importantes das datas da semana. Esse hoje, dia 2 de agosto, aniversário, sabe de quem, Mano Cheio?
De quem, Próximo?
João Kleber. Grande comunicador, grande mídia livrista, né? Sempre citado lá pelo Paulo Motorim nas suas palestras, mas não vou falar disso não. Eu sei que todo mundo queria ouvir sobre o João Kleber, mas vou falar, na verdade, sobre o dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto é uma data muito importante, viu, gente? Dá pra usar aqui também pra começar o nosso debate. Foi a data que foi outorgada a Constituição de 88. Não sei se vocês sabiam disso, né?
Eu não sabia.
Eu presenciei, né? Vocês não viram? Vocês eram muito... Não tinha nem nascido ainda.
Você tava cobrindo pela BBC de Londres, não é, Próximo?
Pois, não, então, tava lá e aqui, né, naquela loucura de sempre.
Era só um frio, né?
Pois é, e aí, para inaugurar a Constituição de 88, Ulisses Guimarães fez esse belo discurso aqui que a gente pode discutir depois.
De outubro de 1988, sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exalta a participação popular na elaboração da nova Constituição brasileira, por ele considerada um passo à frente na consolidação da democracia.
Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987.
Pedimos desculpas. Eu editei, mas devo ter mandado o áudio errado, mas enfim.
São muitas novas tecnologias.
É a primeira vez, né? Eu já demorei para chegar aqui, mas na próxima a gente engrena, pode ficar tranquilo. Esse discurso aí do Ulisses, muito bonito, tal, depois vocês podem ver na internet, foi proferido no dia 27, né? Mas a Constituição foi outorgada mesmo dia 3 de agosto, e ela foi um marco porque foi considerado o fim da censura, o fim da tortura e tudo mais. No entanto, nós estamos aqui hoje para discutir se um sujeito deve ou não ser preso por portar produto de limpeza, né? Então acho que alguma coisa muito errada nessa história aí de democracia e de Constituição. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco como é que nasceu essa Constituição e ver o que pode ter dado errado nesse processo aí. A Assembleia Constituinte começou a ser pensada em 1985 e o impasse principal dessa época era o seguinte. Qual era o impasse, mano, próximo? O impasse era o seguinte, vou falar. A base do governo defendia que os parlamentares eleitos em 1986 é que deveriam ser os constituintes, né? E a oposição falava que não, deveria ter uma eleição própria para eleger as pessoas que iam escrever a Constituição, que aliás foi o que eu fui a favor na época, né? E quem ganhou foi a base do governo. E aí os deputados e senadores eleitos em 86 foram quem escreveram a Constituição. Agora vamos lá, quem era presidente? Joseph Sarney, ele mesmo, Joseph Sarney, que era vice do Tancredo, que foi eleito indiretamente, Tancredo morreu, ele assumiu, ou seja, ele foi o primeiro presidente, o único talvez, eleito indiretamente, quer dizer, esse é o nosso Sarneyzão.
Uma dúvida aqui,
por favor.
Como jovem, queria saber de você, se o PMDB tiver um terceiro presidente eleito de forma indireta, eles pedem música no Fantástico?
Olha, cara, eles já estão pedindo muita coisa já, né? Eles, capaz que eles já tenham dado um milhãozinho pra Globo pra pedir uma música lá.
Pedindo não, né? Nem precisa pedir lá.
Não precisa pedir nada, os caras...
A galera tatuava José Sarney naquela época?
Olha, velho, ainda bem que eu não vi. Se tinha alguém com o Leôncio do Mal no braço, eu ainda bem que não vi, mas enfim. Depois desse impasse ser resolvido, né? Aliás, só citar aqui quem era a base governista do Sarney. PDS e PFL, ambos vindos do Arena, né? PFL, que virou DEM. PTB, né? Que naquela época já tinha dado uma avacalhada, hoje virou, né? Virou aquele estagiário que quer sentar do lado do chefe na reunião, sabe? Que para parecer importante. Apoiou todos os governos que vieram depois, inclusive Dilma, inclusive FHC, inclusive Lula, todo mundo. E PMDB, dispensa apresentações. Então eu acho que podemos começar a pensar a partir daí o problema da nossa Constituição, né? Apesar disso, ela é considerada muito progressista, ela promoveu a liberdade de expressão, de imprensa, o fim da tortura e tudo mais. Mas hoje em dia a gente está numa situação que não condiz com o que a Constituição prometeu, né? Vamos lá, a gente tem meios de comunicação totalmente concentrados nas mãos, inclusive de políticos, né? Isso gera um monte de fatos aí que são ignorados, como repressão de manifestantes, das ocupações, torturas, execuções sumárias da PM, encarceramento em massa, violência jurídica, né? Que é o que a gente está aqui para discutir. E é isso aí, né, gente? Vamos botar essa questão agora. Talvez eu já tenha inaugurado aí o debate. Inaugurando aqui, chegando já com o pé na porta aqui. Com cuidado, porque o lugar é muito bonito e eu não quero estragar.
Grande, nada. Mano Próximo.
Sensacional, hein, Mano Próximo? Eu acho que nossos ouvintes em casa estão em polvorosa aqui de descobrir esse rosto milenar que teve a graça de aparecer aqui nos estúdios do Vai Dar Pé na Rua.
Lembrando que eu tirei a minha barba branca, eu acho que eu rejuvenesci uns 500 anos agora.
Tá até bonitinho você, né? Ah, legal, Mano Próximo. Bom te ver, viu, mano?
Sensacional, é isso aí, mano. Próximo nos estúdios com a gente, vai ficar aqui pro nosso papo. Então vamos abrir essa discussão aí a partir dessa introdução à Constituição de 88. A gente vai debater hoje o caso de Rafael Braga. É o caso aí que tem sido bastante falado, ainda bem, muito menos do que deveria ainda, né? Muito menos, mas a gente tem falado aqui constantemente no Vai Dar Pé na Rua. Rafael Braga, um jovem negro de 28 anos, catador de materiais recicláveis, foi o único preso condenado nas manifestações de 2013, veja só, por carregar Pinho Sol, um produto de limpeza. Ele foi caracterizado como carregando artefatos explosivos, foi condenado a 5 anos de prisão, mas conseguiu o direito de prisão domiciliar com a tornozeleira. Em 2016, no final do ano passado, ele foi encontrado com 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína no complexo de favelas da Penha. Uma quantidade que ele afirma que foi forjada, né? E só está se levando em consideração os depoimentos dos PMs que estavam na ação.
Exatamente.
Então, um caso muito complicado. E foi condenado, veja só, a 11 anos e 3 meses de prisão. Ontem, ele foi julgado o seu pedido de habeas corpus, que foi adiado, né? Acho que daí a gente parte para começar essa discussão, Adriana. O que o caso Rafael Braga mostra sobre a justiça e sobre a democracia no Brasil em geral?
Bom, eu, enquanto mulher negra, mãe, né, eu tenho um filho de 13, de 14 anos, que ele não ouça dizendo 13, porque senão ele vai me brigar comigo. Eu fico extremamente preocupada, né, porque assim, ele está realmente na linha de maior mortalidade de jovens negros. Então, entre 13 e 23, 25 anos, 77% de mortes dos jovens são negros, e nessa faixa etária. Então, isso me preocupa muito. E falar em justiça, ela é muito seletiva. A justiça, ela não existe? Existe. Existe para determinadas pessoas, que não somos nós, os negros. E aí você coloca, se você quiser remeter ao Brasil colônia, você tem aí a abolição, né? Depois a república. E quando dá a abolição, como que a gente faz com esse povo? Eles lutaram, tá. A Isabelzinha lá assinou, ok. E agora? O que a gente faz com eles? Vocês não quiseram, agora vai cada um para o seu lugar. O que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem aqui no Brasil, uma penitenciária. E começa o encarceramento dos corpos, já que a gente não pode mais maltratar, né? A gente não pode mais explorar, vamos encarcerar, porque agora acabou, não queremos mais pretos por aqui. Vem a imigração, né? E a gente continua sendo encarcerado e a gente continua sendo serviciado, maltratado mesmo, né? Então, justiça... Será que ela existe? Ela existe, mas não para nós, né? O Rafael, nós temos a Cláudia, que foi arrastada, né? Ela é uma mãe de família, ela era rima de família, e ela foi ali abordada por essa polícia, né? Que são os novos capitães do mato, e ela tem o corpo arrastado. Ela prova ali que é uma trabalhadora, se identifica, ela é jogada dentro do camburão e tem o corpo arrastado e ok, o que aconteceu? Nada.
Amarildo, né?
Amarildo e todos os outros, exato. E o Rafael, só para eu fazer uma observação, ele nem estava participando da manifestação, ele nem sabia o que é que estava acontecendo. Ele estava ali apenas para poder tirar o sustento da família dele, que dependia dele, né? Porque ele tem, se não me engano, mais 3 irmãos menores, isso, né? A mãe que não pode trabalhar porque ela fica ali com os menores. E ele, quer dizer, ele é bandido. Se ele fosse bandido, ele não estaria catando latinha, né, gente? Bandido, se ele fosse, ele estaria lá no Congresso, né? Ganhando horrores.
Na votação de hoje, né?
De hoje, inclusive.
Carol, acho que... Ô, Gil, vamos lá.
Bom, me permita, Carol, com licença. Só lembrando que foi pedida a vista, né, para o Rafael Braga, pelo relator Luiz Sveiter, e está marcado para a próxima terça dia 8 às 13 horas, é a próxima parte do julgamento. Então, águas vão rolar. Adriana, eu queria abordar isso que você estava falando. A gente tem dados aí que representam muito, né, essas duas situações que a gente falou, tanto do Rafael quanto da Cláudia também.
Sim.
E de dados de 2014, que eu peguei, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, dos 620 mil presos, 61,6% são negros e 40% de todos os presos são provisórios, né? E sendo o maior índice de presos por tráfico de drogas. Então é uma situação, né, que explica bem o que acontece. Eu queria saber, você, enquanto política também, né? Como que você vê essa situação e a saída para isso, tanto pelos meios institucionais quanto...
Então, foi interessante você colocar essa questão do tráfico, né? Porque a gente tem aí uma questão da legalização, né? Da maconha, no caso. Só que essa questão do tráfico é mais uma desculpa para continuar matando essas crianças, porque nós não temos helicóptero, né, como a Aécio tem, para trazer a droga. Quem é que traz? Quem que realmente sustenta? Quem realmente ganha com isso? Os meninos que estão ali são a ponta, né? Não representa exatamente nada. Só que é interessante que ainda aconteça, tem muita gente ganhando, e é interessante porque a gente continua matando. Aí você pega uma criança de 10 anos, que a mãe mora no morro, né, numa favela, eu não uso comunidade, porque comunidade é uma coisa assim para ficar mais romantizada, mas não muda nada. E a mãe tem todo o cuidado com o filho, que ela sabe dessa questão do tráfico que existe, e ela deixa, não deixa o menino brincar fora de casa. O primeiro dia que essa criança de 10 anos está brincando na porta de casa, não é nem longe, na porta, o policial simplesmente mira e atira na cabeça. O pai ouve, sai e fala: o que que você fez com meu filho? Ah, é menos um traficante, um futuro traficante a menos. Então, assim, essa questão do tráfico é mais uma desculpa para continuar matando. Eu, enquanto Adriana Vasconcelos, eu sou a favor, né, da legalização. Eu sou a favor da legalização. Porque qual desculpa que teria? Né? A gente não teria mais como se apegar a quê? Para poder continuar matando as nossas crianças.
E até, né, porque a gente também trazendo um outro caso que aconteceu semana passada, da prisão do Breno Borges, aí a gente falou um pouco no programa de segunda-feira, foi preso com 130 quilos de drogas e munições de fuzil. Pedro Borges, um homem branco de classe média, filho, veja só, da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, a desembargadora Tânia Garcia Freitas. E no caso do Breno Borges, preso com 130 quilos de droga e munições de arma, a gente repete.
Munição de fuzil.
Munição, véio, de fuzil, exatamente.
Exclusivo da polícia.
Exatamente.
Isso, né, das Forças Armadas.
Foi pego com essa quantidade de drogas e foi solto 3, 4 dias depois pela própria mãe, né? Tem imagens ali das câmeras de segurança mostrando que a mãe dele, a desembargadora, foi quem tirou ele de dentro da cadeia. Ou seja, né, além da guerra às drogas, ela, enfim, restringiu o direito a substância, criminalizar uma substância, né? Ela mostra exatamente essa seletividade do sistema judiciário.
Achei, coitado dele, cara. O cara tem problemas psicológicos.
Você não leu lá no...
Poxa,
ele tem um
mano,
distúrbio.
Como você é insensível, né, mano?
Muito. Né? Eu estou pensando até ir lá conversar com ele pessoalmente, né? Coitadinho. Fiquei com muito dó. Muito. Realmente muito dó. Eu não sei o que seria só uma conversa, seria só uma conversa quando ele estivesse na frente, mas a minha vontade, de verdade, é de lá dar um acalanto para ele, viu, gente? De verdade.
E é uma loucura, né? Porque quando que a justiça ela vai considerar um laudo psicológico? É muito raro isso acontecer.
Exato.
Imagina no caso do Rafael Braga, se o juiz vai pegar e vai falar: não, ele tem problemas psicológicos. Tá nem aí, né? O que importa é o laudo. Não,
só acrescentando, então, no caso do Rafael Braga, o Corpo de Bombeiros trouxe um laudo dizendo que os produtos que ele portava não eram explosivos, inclusive o Justificando, aquela página na internet, pegou e jogou os produtos na frente da câmera e botou fogo e não aconteceu absolutamente nada. Então, acho que não precisa falar mais muita coisa além disso.
Carol?
Então, Adriana, eu gostaria de saber, tendo em vista... Na verdade, eu vi na sua página uma notícia falando que no Brasil tem menos mulheres no Congresso do que no Iraque e na Arábia Saudita. E eu gostaria de saber, você, como professora municipal, como que você enxerga a sua uma possível atuação política, tendo em vista esse cenário que é de perseguição e histórica à comunidade negra nesse país, que é inclusive um país com maioria negra e tudo mais.
Isso. Então, além de não ter o número de mulheres, né, um número significativo de mulheres, mulheres negras, então, é uma brincadeira se for ter é para servir café, né, porque é o lugar que nos foi colocado. Bom, eu vou falar pela minha atuação, pelo meu partido, não vou aqui, a gente não está aqui fazendo propaganda partidária, mas assim, o pessoal, ele realmente, porque você tem uma cota agora, né? Uma cota que tem que ser considerada de mulheres dentro para poder até acontecer a eleição, né? Para você concorrer. Realmente, as mulheres que estiveram concorrendo ano passado, elas realmente eram atuantes, porque tem essa preocupação muito forte da representatividade, tanto da mulher quanto da mulher negra, porque se a gente for falar em feminismo, qual feminismo, né? Qual feminismo a gente está falando? Não adianta uma mulher branca, né, se dizer feminista, e aí ela entra num banheiro e vê uma senhora negra limpando e ela não cumprimenta, né? Qual mulher que ela está defendendo? Mas assim, particularmente no PSOL, você tem um crescente, tem realmente uma preocupação em relação a isso, tanto é que no mandato que eu faço parte, eu atuo, e quando a minha candidatura foi uma candidatura preta e feminina.
E da bancada ativista, né, também, que é um movimento ativista, muito legal.
Muito legal, foi assim, revolucionário, de vanguarda, porque ele era apartidário, né, e queria realmente mostrar um novo rumo para a política, né, novas caras e fazer uma mudança mesmo, bem bacana. Então eu tenho até que agradecer por ter participado, amanhã eu encontro o Caio de novo, vamos ter um bate-papo. Mas é mesmo muito preocupante essa questão da representatividade feminina, né? Lá na Câmara ainda é um lugar de homens brancos, velhos, cisgêneros, né? E que chegam a ter essa ofensa à mulher, tanto é que aconteceu um caso com a Isa Pena, né? Foi horrível.
Camilo Cristófaro, né? É o nome do deputado, a gente lembra e denuncia sempre.
Esse mesmo, que é outro que quando encontrar vou fazer igual a um acalanto. Isso, né? Não sei se é verdade.
Ô, Adriana, e como é que a política institucional ela consegue atuar para situações como essa do Rafael Braga, né? A gente sabe que é uma decisão de um tribunal, é uma decisão jurídica. Qual é a pressão que os políticos, os congressistas podem fazer para que isso não continue se repetindo, né? Ou novas leis, não sei.
Isso. A gente tem muita... O envolvimento está sendo... chamando manifestações, tem uma pressão em relação a criar novas leis também, e lá no mandato a gente... É que assim, você tem uma limitação. Então, se a gente for... Se a gente fizer e conseguir, a gente está fazendo em relação a São Paulo. Eu vou dar um exemplo que foge um pouco, que não foge, porque assim, a partir do momento que você investe na educação, você consegue resolver muitas questões, e até essa questão da criminalidade, da criminalização da população negra, porque não é criminalização à droga, é criminalização à população negra, né? É um genocídio mesmo. Então, quando você tem a Lei 10.639, que é a lei que obriga o estudo de África e dos afrodescendentes no Brasil, que é uma coisa assim, que a gente tem uma educação europeizada. A gente sabe de Europa, a gente sabe... Quando fala de São Paulo, a gente já ouve a tarantela de longe, porque parece que só teve os italianos.
Café!
Não existia, né? Não existia São Paulo antes da chegada dos italianos. E nós estivemos aqui só de mão de obra... braçal. E não foi verdade isso. Num outro momento, se a gente puder conversar, eu posso falar da São Paulo Cultural Negra, de um projeto que nós fizemos na minha escola. Mas, enfim, a gente resolve muito disso se a gente conseguir. E aí foi, simplesmente vem esse golpista, né? E ele, a primeira coisa que ele faz é desobrigar, porque era uma lei federal. Então, ele está lutando para que seja desobrigar a 10.639 e a 11.645, que fala também dos indígenas, né? Dos povos originários. E uma das medidas que a gente vai tomar enquanto mandato é que isso seja pelo menos obrigatório em São Paulo. Uhum. Né? Então, aí já é uma medida, porque existem, não é uma lei que é só para nós negros aprendermos sobre a nossa história, mas pra também para todos, porque assim, você cria, se você tem uma educação vista só de um lado, você tem cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, né? Então, uma dessas posições, dessas colocações, dessa criação de leis, da manutenção, para que nada se perca, porque a gente teve um período de avanço, né? E aí a gente pode falar sobre isso também. Isso.
Criar conscientização, né? Educação e projetos de lei como esse. A gente tem a participação, pai Vito, do grande Pedro Borges, do Alma Preta. A gente vai com ele primeiro ou com a coluna de Cacá Tibérios?
Cacá Tibérios.
Cacá Tibérios. Então vamos agora com esse orgulhoso paulistano aí, Cacá Tibérios, sempre nosso colunista, todas as quartas-feiras aqui na Central 3. Yes, fala, Cacá.
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga, meu, minha coluna opinativa que não vai dar pé na rua. Eu queria deixar uma coisa clara antes de começar. Quando eu aceitei o convite para participar do programa, eu sabia que a expectativa de vocês da mesa era que eu fosse a voz da discordância em todos os casos, né? Mas acho que hoje eu vou surpreender, viu? Porque no caso do Rafael Braga, eu realmente não sou a favor de uma condenação dura. Não acho que seus delitos devem passar despercebidos, mas também não acho que ele seja um demônio, como uma parte da população coloca. O motivo da minha parcimônia é a injustiça na qual ele foi vítima em 2013. Rafael Braga foi preso porque a polícia, como um todo, estava numa situação muito delicada, entre críticas de parte da imprensa, elogios de parte do governo e a sociedade dividida do jeito que estava, né? Nessas tais jornadas de junho, excessos foram cometidos do lado dos manifestantes e da polícia. Rafael foi pego no fogo cruzado ali, preso por estar no lugar errado e na hora errada. Dito isso, gostaria de fazer uma observação sobre a segunda detenção dele, quando o catador foi pego com 0,6 gramas de maconha e 9,3 gramas de cocaína em uma favela do Rio. Eu não sou jurista, eu não quero entrar nos detalhes da lei e até sei que a mesma é falha. Mas se essa equipe que faz o programa tomar um enquadro na saída do estúdio, uma apreensão bem maior será feita, viu? Pode confiar. O fato de um erro ter sido cometido pelo Estado não pode justificar que outro erro seja cometido pelo cidadão. Vocês considerando justo ou não, a polícia teve motivos para prendê-lo. E a justiça tem motivos para julgá-lo, né? Não sei se para condená-lo da maneira que alguns falam. Meu maior medo aí nesse debate é que esse julgamento se transforme em uma espécie de povo contra o Jay Simpson do Brasil. Não acho que Rafael Braga deve ser julgado como pobre, ser julgado como negro, ele tem que ser julgado como criminoso. A comoção e a emoção não cabem no tribunal, ou pelo menos não deveriam caber, né? O que ocorre nas ruas e na internet não deveriam mudar as interpretações da lei. A hashtag Libertem Rafa Braga alcançou ontem umas 13 mil menções no Twitter, né? Por conta do julgamento do seu habeas corpus, que acabou não saindo. Cara, isso é o mínimo que as minhas campanhas geram de menção e os meus clientes não são nem os mais amados do Brasil, não, viu? Abra um Twitter agora e vejam quantas menções a ida do Neymar para o PSG gerou de ontem para hoje. Isso de fato é relevante para a sociedade? Se liga, meu.
Nossa. Cacá Tibérios aí, hoje ele veio afiado aqui pro programa, né? Vários argumentos aí pra gente poder debater junto com Cacá Tibérios todas as semanas aqui com a gente no Vai Dar Pé na Rua. Pra começar, eu acho que... Bom, enfim, vai começa aí, pai Vitor.
Bom, ele fala que ele não é a favor de condenação dura, falou que em 2013 rolou uma injustiça porque a polícia se encontrava numa situação
isso
delicada.
Isso foi uma loucura do que ele
eu
falou.
Eu não sei,
né?
Se Cacá Tibério se lembra do dia 13 de junho de 2013, hein, onde a polícia colocou os manifestantes numa situação um pouco mais do que delicada, né? Porque em vez de ser julgado pela opinião pública, estava todo mundo cercado, tomando bomba e sendo preso, e aquele caldeirão de Hamburgo louco fazendo aquela prensa.
Eu preferia ser julgado pela opinião pública.
então,
que melhor, né?
Complicado. E aí ele fala que ele foi pego depois e que a justiça parece ter motivos para julgá-lo, porque ele teve as autoridades tiveram motivo para prendê-lo. Isso também é muito complicado, né, seu Cacá? Porque a gente sabe como é que a abordagem policial é diferente. Ele foi abordado numa favela do Rio de Janeiro. A gente, se for abordado aqui na saída, mesmo com a quantidade de drogas que a gente pode estar portando, independente do dia, a gente não vai ter o mesmo tratamento, certo? E então a justiça ter motivo para julgá-lo pode ser um motivo político também, né? Pode ser uma questão política deixar o Rafael Braga preso. E acho muito complicado comparar ele com o O.J. Simpson, certo? Quem não se lembra quem foi o O.J. Simpson, é uma celebridade norte-americana que foi acusado de matar a mulher e o namorado da mulher, ex-mulher no caso, e compara com toda essa comoção e etc. O O.J. Simpson era um cara famoso, era uma época também onde a polícia de Los Angeles vivia uma questão de tensão racial muito forte, né? Tinha acabado de acontecer o caso do Rodney King, que pra quem não lembra, saíram imagens de um monte de policial branco espancando o cara. Foi a época também que morreu Tupac, que morreu Notorious B.I.G., uma época de muita questão ali, que é muito complicado comparar com o Rafael Braga, que é um cara que foi preso sem prova, né?
Além, é claro, do crime que foi cometido, né? Uma coisa é um assassinato de duas pessoas e a outra é o porte de quantidades ínfimas de droga,
que,
né?
Então, comparação.
Essa comparação, assim, eu achei lamentável, Cacá Tibério.
Merece o acalanto também, merece da minha acalanto. Parte, merece.
Ô, Adriana, tem uma coisa que ele falou, que eu acho que muitas vezes as pessoas repetem, preso por estar no lugar errado e na hora errada. Isso existe para a população negra no Brasil?
Bom, diz a lei que a gente pode ir e vir, né? Estar onde quiser. Mas, para a lei brasileira, a gente não pode estar, na verdade, em lugar nenhum, né? Não tem lugar certo na hora certa, lugar errado na hora errada. É lugar nenhum, né? Ou no lugar que estabelecer. No caso do Rafael, ele estava certo no lugar certo, porque o lugar dele, para a lei, é dentro da penitenciária. Então, é um absurdo isso. É um absurdo você cercear a sua liberdade estando livre de você ir e vir. É, e realmente é assim que é com a gente.
Muito complicado, né, os comentários aí do Cacá Tibérios hoje.
Tanto que o Rafael, ele foi preso um mês depois dele conseguir o direito à prisão domiciliar, né? Ele ficou um mês com prisão domiciliar, com a tornozeleira.
Exato.
E a história era que ele estava, inclusive, comprando pão na casa dele e ele foi pego ali e foi abordado. E ele, inclusive, tem uma testemunha,
tem testemunha,
né?
Exato.
Que não é ouvida.
Não foi considerado. Ele foi até agredido, inclusive, né? E essa testemunha quis ir lá relatar, mas não foi ouvida, não foi considerada. Só o testemunho dos policiais e deu no que deu, né?
Dá tempo de levantar uma bola aqui, não?
Eu acho que a gente vai mandar pro Pedro Borges agora, né? Pra ele fazer o comentário dele também. E a gente fica um pouquinho mais aqui, acaba os últimos 5 minutos de Vai Dar Pé na Rua.
Roubar meu microfone, mano, próximo.
Vamos então agora ao comentário de Pedro Borges, do coletivo Alma Preta. Máximo respeito aí, a parceria sempre Vai Dar Pé, Alma Preta. Pedro Borges já esteve aqui nos estúdios com a gente também, né? E é uma coisa que é importante a gente lembrar também do caso do Rafael Braga, é que ele é acusado de associação criminosa, sendo que ele foi preso sozinho, né? Então,
com tornozeleira.
Então,
ele estava associado com produtos de limpeza, explosivos, altamente.
É brincadeira, né? Então, assim, nem a própria acusação, juridicamente, ela não se sustenta em nada. Né? Mesmo que o flagrante, supostamente forjado, estivesse com ele. Vamos então agora com Pedro Borges, Alma Preta. Fala aí, Vitor.
Só para concluir também, porque a gente tem um exemplo muito claro de mudança de tratamento na esfera jurídica. Tiveram dois mandados de prisão para o Breno Borges, o filho da da desembargadora do Mato Grosso do Sul. Uma desses mandados de prisão era por causa de um celular que foi apreendido, que tinha uma troca de ideia dele com um traficante conhecido da região que havia sido preso, onde eles estão claramente muito próximos. Claramente, assim, é tipo, é nóis, tô de boa. Tipo, uma troca de ideia suave, assim. E ele, então, tinha dois mandados de prisão, e mesmo assim a desembargadora levou o desembargador que estava lá fazendo plantão na porta. Quem quiser, por favor, dá para ver de graça a matéria do Fantástico. Eu não sou de sugerir matéria do Fantástico, mas essa é muito clara porque tem as imagens. E mesmo assim, ele foi liberado. Então...
E é importante a gente lembrar também, né? A gente tem falado, quando fala disso, não é que a gente esteja aqui também sendo punitivista, falando, penas mais duras para Breno Borges, não sei o que, assim. A situação está desenhada. Sim. Sobre a diferença de tratamento com Rafael Braga e com um jovem de classe média como branco, como o Breno Borges, né? Exatamente. Então é isso que a gente tenta pontuar, mas a gente, assim como a Adriana, também é a favor da legalização das drogas, especialmente no primeiro momento da maconha. Vamos com o Pedro Borges, então, agora, coletivo Alma Preta e o seu comentário na semana. Yes?
Salve, Pavito, salve, Shay. Bom, apesar do tema ser extremamente pesado, doloroso, né, da gente tratar, um prazer aí participar e tá sempre conectado aí com vocês, lá vai da pé. Enfim, o que chama bastante atenção para um profissional do campo da comunicação e que trabalha na parte da mídia negra, né, é a falta de cobertura dada pela imprensa, né, pela comunicação no Brasil de uma maneira geral, mesmo no campo da esquerda. Chama bastante atenção, né, o não entendimento de que o Rafael Braga é um preso político e de que o Rafael Braga é a representação do sistema carcerário e da seletividade do Estado no Brasil, né, para além de uma seletividade penal, uma seletividade do Estado. E o Rafael Braga acaba sendo a materialização de um não entendimento que a questão racial é sim uma questão estrutural, né? Sem entender isso, a gente jamais vai conseguir olhar para ele enquanto ser humano ou enquanto um preso político brasileiro. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero ter dado uma colaborada na transmissão e parabéns pela iniciativa. Muito da hora ter que abordar esses temas mesmo. Vamos para cima.
Yes. Máximo respeito, Pedro Borges. Acompanha o coletivo Alma Preta, almapreta.com, e também pelo Facebook, né? Acho que o comentário é bem por aí
muito
mesmo,
pertinente,
né?
Muito pertinente, muito pertinente, porque realmente o racismo, ele é estrutural. Ele foi pontual e foi perfeito, é isso mesmo. Você tem uma... Quando a gente fala em racismo estrutural, às vezes a pessoa não entende muito. É uma estrutura que foi construída, porque tem gente que fala assim, é engraçado. Ah, não, mas ele é branco. Se for branco e pobre, e preto e pobre, é a mesma coisa. Não, a estrutura, ela favorece, sim, os brancos. Então, se ele for branco e pobre, ele pode ter uma defasagem em relação ao branco rico, mas ele tem ainda um privilégio em relação ao preto, e até o preto que tem alguma condição social melhor que a dele. Um exemplo é assim, você mora numa casa bem bacana, uma casa... bacana, joia, né? Uma casa grande, não sei, snob. Mas aí você vai lá atender um mendigo, e o mendigo é rico. E ele fala assim, a dona da casa está? Porque você é uma mulher preta. Então, a estrutura racista diz que a mulher preta, ela não é a dona daquela casa. Tem que ser uma mulher branca. E o mendigo branco, ele entende que ele pode, sim, tocar a campainha e achar que aquela mulher é empregada. Então, é estrutural.
É, e sem esse entendimento, não vamos a lugar nenhum aí, né? Dentro da política institucional, dentro dos movimentos de rua, dentro da esquerda, como disse Pedro Borges aí, né? Que também é um assunto que não é tratado muitas vezes por muita gente com a seriedade que deveria ser, mas aí existem muitas mobilizações. Esse mês foi todo de mobilizações, né? Foram os 30 dias por Rafael Braga, foram vários eventos aí para fazer a divulgação dessa campanha Libertem Rafael Braga e para pressionar o judiciário brasileiro. A gente lembra sempre o julgamento do habeas corpus dele foi iniciado ontem e foi adiado pelo pedido de vistas do Luiz Sveiter. Aliás, é o cara do tapetão do Campeonato Brasileiro, né?
Eu não pude confirmar isso, mas eu acho que existem indícios.
Se não é ele, é da família dele.
Então, é porque o sobrenome andou aparecendo bastante aí.
Também, é verdade, ali no Temer e tal. Exato. Mas é isso aí, vamos então agora para as nossas considerações finais aqui da mesa. Lógico, Adriana, queria começar com você mesmo. Muito obrigado aí pela presença.
Eu que agradeço o convite. Eu vou ser muito rápida. Falando ainda da questão das drogas, e quando acontece a abolição, quando acontece a república, se coloca que... E aí você tem aquela eugenia e a higienização, né? Então, os eugenistas, eles diziam que o Brasil tinha que ser realmente... Os pretos tinham que ser eliminados porque eles não iam contribuir para a evolução, para o desenvolvimento. E em 1932, que vem... porque eles falam que a maconha era o fumo dos pretos, porque vem de África. Então, em 1932, que é a criminalização da maconha por um eugenista, e era um médico, e aí eles estudavam que realmente os pretos não conseguiriam desenvolver, iam atrapalhar, enfim. E aí ele criminaliza, e o sobrenome deste político, que ele era um político, é Dória.
Não. Veja só, né?
A história se repete.
E uma outra situação que eu coloco é que a questão da Cracolândia, que a maioria somos nós, os pretos que estamos lá, e quando ela vai para a Praça Princesa Isabel, e aí eu digo que nós ficamos caminhando 129 anos, né? Que são 129 anos de uma abolição que não aconteceu. E aí a gente se encontra novamente com ela e diz, estamos aqui, temos que conversar, temos contas a acertar.
Sensacional, é isso aí. Acho que com essa participação a gente agradece demais, Adriana, de novo aí. Muita sorte aí com o trabalho no ativismo, como professora e também aí dentro da política. Obrigadão pela presença.
Eu que agradeço, sucesso para vocês, fiquei muito feliz em participar. E quero ouvir mais vezes, porque agora eu estou ouvindo minha voz e eu acho que dá para eu cantar.
Dá demais, é isso mesmo. Máximo respeito. Mano, próximo, você hoje aqui é um acontecimento histórico para a humanidade.
Histórico, Luan, porque também, né, eu sou um ser histórico.
Você é a história, né?
Eu queria agradecer muito a Central 3, a nossa convidada, todo mundo aqui, estarei aqui de novo, tá?
Quero ver.
Eu queria só mandar um recado pro Cacá, que eu não pude... Vamos ver se vai funcionar.
Cadê a galera da maconha? A galera da droga.
Que isso, mano, próximo.
Se entregou?
Se entregou aqui nos...
Uma provocaçãozinha para o nosso amigo Kaká.
Sensacional, esse provocador histórico, mano, próximo, estará mais vezes aqui com a gente no estúdio. Muito boa noite, Gil, é nóis.
Salve, salve, mano, cheia, Adriana, muito obrigado pela presença. Realmente a gente vê que a estrutura ela é exemplificada, né, com esses casos do Rafael, da Cláudia, de tantos outros que a gente citou, e talvez, como disse Pedro Borges, essa discussão não seja aprofundada nas mídias porque não é interessante, talvez tudo isso venha à tona, né, e aí pode acabar prejudicando eles lá do outro lado. Mas é isso, a gente continua aqui na nossa força, no nosso espaço, mandando a mensagem. Obrigado, Adriana, boa noite. Salve, Carol.
Salve. Eu gostaria de começar agradecendo então todo mundo, agradecendo a Central 3 novamente, agradecendo a Adriana muito, achei que foi incrível e eu gostaria de acrescentar falando que é isso aí, vida longa, as mídias alternativas, que estejam as mídias alternativas, a política que consiga se fazer alternativa, que a gente consiga, né, fazer com que esse caso do Rafael Braga mude. Porque até agora os dois desembargadores, né, votaram pela prisão dele. E eu gostaria de concluir, na verdade, falando de outro assunto que é diferente, mas não é tão diferente assim, porque é por causa do seguinte, a gente está, então, hoje fechando o programa, manifestando solidariedade, apoio e força para familiares e entes queridos de Daniel Marques da Silva, poeta, músico jongueiro e percussionista morador da Zona Leste de São Paulo, que faleceu na última segunda-feira, dia 31 de julho. Ele participou da criação de políticas públicas para a cultura, como o Vai 2 e o Fomento de Cultura à Periferia. Estão fazendo uma vaquinha para colaborar nos custos do enterro e do velório, que aconteceu hoje de manhã. Então, quem quiser ajudar, pode entregar pessoalmente na Ocupação Cultural Ermelino Matarazzo, na Avenida Paranaguá, número 1633. Ocupação Cultural Ermelino Matarazzo, Avenida Paranaguá, 1633. E, repetindo, né? E essa colaboração também pode ser feita por transferência bancária, entrando em contato por mensagem privada com Gustavo, 11, o número dele, né? 11 97204 1464, 11 99 7204 1464, ou com o Douglas, que é o número é 11 98112 6893. Então é isso. A gente deixa aqui essa manifestação e a gente vai concluir o programa também com uma poesia dele. E é isso. Vida longa pra gente, poder, força.
Yes, é isso mesmo. Um grande salve aí pro guerreiro Daniel Marques. Fica a nossa solidariedade aí do Vai Dar Pé na Rua. E muito boa noite, Pai Vito. A gente fecha então com a poesia do Daniel no programa Manos e Minas.
Yes, boa noite aí pra todo mundo. Agradecer a Central 3, falar pra todo mundo continuar sintonizado aí, certo? Tem muito programa aí pra acompanhar. Agradecer meus companheiros de mesa, Mano Ale, agradecer a nossa convidada, certo? E você levantou uma bola, eu coincidentemente fiz uma entrevista esse ano com Henrique Carneiro, professor da USP, e ele me comentou que em 1915 José Rodrigues da Costa Dória era presidente da província de Sergipe, que é equivalente ao que seria um governador hoje. E ele foi ao encontro do órgão que viria a se tornar a Organização dos Estados Americanos, né, a OEA. Fez uma exposição e disse que a maconha era o ópio da América. A guerra do ópio acontece muito numa mitologia do opressor trazer uma droga para se tornar do oprimido trazer uma droga para se tornar o opressor e colocar o opressor numa situação dessa. E teve uma gama de médicos brasileiros que militaram na proibição da maconha. Isso. Nesse sentido. Sendo que a maconha ela vem para o Brasil oficialmente por causa da indústria do cânhamo, né? E aí os negros de tradição banto de Angola, isso, que tinham o costume de fumar e tudo, trabalhando com esses velames, reconheceram a planta e usavam ela. Então, assim como a capoeira, como várias outras manifestações, mais uma vez o homem branco aí impedindo a manifestação dos negros. Então, uma boa noite aí pra todo mundo. Acompanha o Vai Dar Pé na Rua. Yes?
Yes. Eu queria fechar aqui também só mandando um salve pro João Vicente Nascimento Lins, que falou aqui: salve pessoal da Vai Dar Pé. Hoje vocês são um alento enquanto acompanhamos o show de horrores na Câmara dos Deputados. Muito obrigado aí, João Vicente, por dar audiência pro Vai Dar Pé na Rua e também por não dar audiência pra esse show de horrores aí na Câmara dos Deputados, por mais que a gente tenha que estar ligado e tá pressionando também pra ver o que acontece. É isso, Vai Dar Pé na Rua, semana que vem de volta aqui na Rádio Central 3, das 18 às 19 horas, também na segunda-feira na Rádio Cidadã FM, das 8 às 9h30 da noite, na comunitária do Butantã. A gente fecha então com o poema de Daniel Marques no programa Manos e Minas e a nossa homenagem aí para esse guerreiro da cultura e do movimento negro brasileiro. Yes!
Mostra-te, homem! Torna-te visível! Soma no combate! Seja mais sensível, um macho machucado de corpo ralado. Chora e lembra-se de que fostes um ser pequenininho, de olhos iluminados, um frágil pivetinho. Ninguém é forte para sempre, a todo momento ou a qualquer hora. Homem que é homem também desaba, desabafa, descansa. Às vezes faz bem a fala mansa. Lágrima, rola, neca. Um dia brocha. Nem tudo é bola, bate-boca ou ereção. Na masculinidade pode haver a compreensão. Para com os irmãos ou com as companheiras. As mulheres, o respeito. Lado a lado, só riquezas. E se amar a outro, não permitam que o impeçam. Demonstrar o amor vai além do que impuseram a sexualidade. Manter as aparências só matam as vontades. Fragilidades aos carrancudos, branhos de lágrimas aos durões, que se podam, se deixam, se vão. Lembre-se que por detrás de um peito de aço ainda bate um coração.